Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros, eu sou Diego Lima e hoje eu tô aqui com o meu Robro. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
Olá, pessoal, e quando que seremos obsoletos?
Eu acho que não vai demorar, viu, Felipe?
Ou já somos, a gente tem a falsa ideia que somos necessários, né?
Cara, pra algumas coisas eu sei que eu sou, principalmente quando é rede social, internet, já tô obsoleto.
Meu pai do céu. Não, cara, eu me sinto... É o velhinho da lotérica já. Eu sou o velhinho da lotérica que, cara, fala... Ah, no meu tempo isso era tudo mato.
Pois é. Bom, hoje então a gente vai falar dos lançamentos aí da Comic Zone, né? Pro ano de 2022, que é Nem Todo Robô. Essa HQ aí que chegou fazendo barulho, né, Felipe?
Chegou fazendo barulho. É um lançamento nacional, como até internacional, ela é bem, bem nova, né?
É, verdade. Acho que saiu no final do ano passado.
Agosto de 2021 foi publicado.
Pois é, aquele tempinho. Saiu lá, fez um barulho, assim que já disponibilizou, né? O Thiago da Comic Zone foi atrás pra trazer pro Brasil, cara.
Bom, a gente já falou isso várias vezes aqui, né? Mas, cara, como é gostoso você pegar essas historinhas com começo, meio e fim, fora do universo pop, poderíamos dizer assim, né?
Ah, sim, é, até porque a gente tá falando aqui de um sci-fi, né? E normalmente um sci-fi, ele brinca muito com questões futuras, mas sempre trazendo pra nossa realidade, o que deixa muito mais tenebroso, né?
Isso é um negócio que eu amo demais no sci-fi, porque assim, muitas vezes, quando se você pegar um filme... Ah, podemos falar assim, né? Filme ou HQ dramático, né? Dramático no sentido que, assim, tipo, nos tempos atuais, contemporâneos, eu acho que, tipo assim, como ele já tá mostrando uma situação real na sua cara, muitas vezes você tipo, já lê com aquele pé atrás, né? Tipo, você já lê se sentindo mal. E às vezes você até assimila menos, né? Porque, tipo, você já sabe que é um negócio tal. Mas eu acho que quando rola com esse negócio de ser no futuro, você começa a ler, aí quando clica... Quando você fala, mano, eu entendi o que você fez aqui. aí literalmente seu mundo vira de cabeça pra baixo, né?
Pois é. A gente não falou aqui, mas tão elogiado o texto aqui desse quadrinho do Mark Russell, que eu confesso que eu não conhecia, assim, muita coisa. Eu sei que ele já tem material da Comic Zone, né? O Retorno de Messias é dele que saiu.
Sim.
E os desenhos é pelo incrível, né? O maravilhoso Mike Deodato Jr. aí. Que segurou bem, né?
Segurou legal, meu.
É, esse texto ele é tão diferenciado que o próprio Mike Deodato, que já tem anos, né, no mundo dos quadrinhos aí, fala, né? Eu até vi uma entrevista ele falando, cara, esse aqui é um dos melhores roteiros que eu já peguei na mão, assim. E quando eu comecei a ler, eu fiquei com medo de não segurar, entendeu? Tipo assim, os meus desenhos vão dar conta disso.
é muito engraçado isso, né, cara? Eu acho que esse HQ tem uns melhores pós-fáceis que eu já li, viu?
Mas e assim, Felipe, ó, Nem Todo Robô saiu aí, ganhou Eisner, chamou atenção, né, quando tava vindo pro Brasil e tudo mais. Mas aí, a gente já leu aqui, você acha que justifica esse hype todo?
Justifica, sim, sabe, porque eu acho que assim, eu vou falar um negócio aqui, eu vou falar, meu Deus, mas como pode ser isso? Mas, Diego, se eu falar que tem um paralelo aí com Suzette da nossa última semana... O que você fala, Diego?
Olha só, eu falo que eu estou surpreso.
Mas você concorda comigo?
Concordo. Não esperava.
Também não, viu? E agora vocês se perguntam, para quem não lê HQ, né? Como isso é possível, né?
Pois é. Assim, vamos fazer um panorama aqui. Eu vou passar o plot rapidinho, só para quem não leu a HQ, né? Conhecer aqui um pouquinho e ir atrás, né? Porque no próximo bloco a gente vai comentar alguns momentos aqui chaves da história e com certeza a gente vai passar por alguns spoilers. Mas vamos lá. Essa história ela se passa em 2056, no período onde os robôs eles substituíram a mão de obra humana. Ou seja... Todo e qualquer tipo de emprego que exija, né, um manuseio ali manual, ele foi substituído por robôs, exceto os cabeleireiros, né? Porque ninguém confia num robô com uma tesoura perto da sua cabeça, né?
Mas assim, né, Diego, convenhamos, isso é um negócio que até a gente já pode fazer até uma zoeirinha, né? Porque, tipo assim, beleza, Pra cabeleireiro, os caras não quiseram mudar. Mas assim, todo o resto, velho, você não é mais nada nessa cidade, né?
Exato, exato. E a gente tem até um... Essa é até uma grande questão, né, Felipe? Porque, né, nesse mundo aqui, já somos 10 bilhões de seres humanos na Terra e estamos tentando coexistir com essa situação dos robôs. Porque os robôs, eles praticamente passam a dominar. Porque toda a família agora tem pelo menos um robô na sua casa que ele sai de manhã, trabalha, ganha o dinheiro e sustenta essa família, né?
Isso eu achei muito louco, né? Ah, não, vamos pra deixar eles coexistindo? E aí entra já a primeira brincadeira dessa história, né? São os humanos que possuem um robô? Ou é o robô que possui os humanos, né?
Pois é. É uma questão de poder aqui, né? Em nenhum momento os humanos se sentem como se fossem donos, né?
Eles se sentem no lugar mais inferior da cadeia alimentar, né? Como se eles fossem animaizinhos de estimação, né?
Exato, porque a situação foi invertida. Se antes os seres humanos, né, sentiam aquela sensação de poder de sair, ganhar o seu dinheiro e comprar suas coisas, agora eles dependem de uma máquina para fazer isso. E para deixar um pouco melhor assim, né, a nossa história, a gente vai acompanhar os Walter, né, que é uma família que tem o seu robô lá, mas que vive aquele grande dilema, porque o robô ele sai, volta e quando ele chega à noite, ele se tranca na garagem e ninguém sabe o que ele está fazendo lá. E né, diz aí, vai correndo aí os boatos de que qualquer hora esse robô ele vai dar um problema e vai matar todo mundo.
E aí a gente já começa a ver uns casos de robô ficando louco, né?
É o famoso tilt, né? Então é nesse universo aí que nós chegamos em Nem Todo Robô e já podemos garantir que com certeza vai ser uma leitura muito agradável e assim, repleta de descobertas aí ao longo da jornada.
Pois é. Bom, gente, hoje temos recado escrito aqui pelo WhatsApp.
Ah, isso é bom, hein, Felipe?
Ah, é bom, né? É bom, né? Cara, sempre é bom. Tipo assim, é até bom deixar isso frisado aqui, né, gente? Ah, não quero falar, tenho vergonha de mandar um áudio. Tudo bem, manda escrito pra gente, que a gente fala também, porque assim, o que a gente quer é feedback, não importa a maneira. A gente gosta de feedback, né, gente? Pode criticar também, pode falar, cara, não gostei, totalmente inútil. Cara, a gente quer saber a opinião de vocês.
É isso aí. Bom, vamos lá então, Felipe. Lê pra gente aí o recado.
Bora. Bom, vamos lá. Me chamo Nahim, sou de Suzano, São Paulo. Comecei a ouvir o podcast de vocês faz 2 dias. Já estou no episódio 27. Vocês são incríveis, continuem com o excelente trabalho. Olha, Nahim, muito obrigado, viu? Coragem de você ouvir os primeiros. Eu vou falar a verdade que eu não sei se eu faria isso. Mas, assim, fico muito contente. A gente faz mesmo pensando em vocês, né? Eu posso falar aquele... Acho que é aquela máxima da galhofa, né? Mas, assim, a gente não faria... A gente não quer que nós façamos um programa para deixar para as paredes, né? A gente quer que o pessoal ouça, né?
Exato. E admiro muito a coragem também de, em 2 dias, já ter ouvido 27 programas, cara.
Nossa. Não, nem fala, bicho. Nem
se
fala.
Se você parar para ver, os nossos primeiros programas são os maiores. Tem programas de mais de 2 horas lá.
Não é fácil, não.
Pois é. Parabéns, Nahim. Espero que você continue acompanhando a gente, porque eu tenho certeza que se você for nessa toada aí, você tem uma longa jornada e com certeza os programas só vão melhorando.
Eu também acho.
Bom, e se você quiser fazer como o Nahim aí e participar aqui com a gente, é muito simples. Você pode mandar uma mensagem para o nosso e-mail, que é o contato@gaqueiros.com.br, ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Bom, vamos pagar aqui a nossa recompensa dos padrinhos que tem o nome citado no programa? Muito obrigado ao Jean Correia, ao Renato Seiji, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa, ao Fernando Costa e ao Diego Souza. Pessoal, muito obrigado, vocês são incríveis e aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E Felipe, se o pessoal quiser ser padrinho aí, gosta do nosso programa, como é que faz para ser padrinho?
É, Diego, isso é muito tranquilo. Nós temos aí nossa página no Catarse e nosso link aí do PicPay. Se vocês quiserem, pode escolher a plataforma que mais lhe agradar E com certeza gostaríamos que vocês fizessem parte do nosso grupo de padrinhos.
Ah, vocês sempre muito bem-vindos, né, Felipe? Até porque lá é um grupo de pessoas que estão sempre ali a fim de ajudar, né? Evitar gastar com um quadrinho ruim também, que isso acontece muito. Sempre tem dicas lá, né?
Isso é verdade.
E se você for padrinho, além de você entrar no grupo, você vai ter acesso aos episódios secretos, que são episódios que só os nossos padrinhos têm acesso, né? E a gente já passou de 130 programas, então se você já tá curtindo esse feed aqui que a gente tá fazendo, já tem um outro feed só pros padrinhos lá com diversos assuntos, é muito conteúdo.
É mesmo.
É, e também, todo último final de semana do mês aí, a gente faz um sorteio, uma live, né, no YouTube, sorteando um quadrinho lá pros nossos padrinhos. Então se você quiser saber como é que é a dinâmica, vai lá no YouTube, no @podcasthqueiros, assista nossas lives, tá tudo aberto, e também participe ao vivo com a gente, vem lá, interage com a gente. Claro que você não vai participar do sorteio, mas se você for padrinho, o seu nome vai estar lá para concorrer também, beleza? Bom, agora chega de papo, vamos lá para 2056 e ver como é que esse mundo dominado por robôs.
Bora lá! Bom, Diego, a gente já pode engatar aí, né? Que então a gente começa nosso mundo, como já comentado anteriormente, né? Ele acaba sendo dominado, toda a mão de obra é robótica, salvo os cabeleireiros. E todo robô, ele tem que conviver com uma família, afinal, para manter o ecossistema funcionando, né? E nesse mundo, como os humanos já destruíram grande parte dele, nós temos as cidades bolhas, né, Diego?
É um conceito ali que foi criado para garantir a sobrevivência da humanidade, né? Então, tudo que está fora da bolha, assim, é um clima totalmente hostil, totalmente inóspito, e se você quiser sobreviver, você tem que viver nessas cidades.
É, exatamente. E aí, obviamente, as cidades são controladas pelos robôs, né?
É, uma inteligência artificial, né, que domina tudo ali.
Exatamente.
Uma coisa que eu acho muito legal, Felipe, que o quadrinho brinca muito, é que assim, a gente vai vendo a opinião pública através de um programa de TV.
Demais, demais.
Então sempre tem esses debates, né? A visão do robô, que é um robô discutindo com um outro humano. E aí fica aquele debate meio que assim, o humano falando, olha, eu acho que os robôs, eles são violentos, eles não têm essa empatia, né? Eles já chegam atirando, a polícia robótica é muito criminosa. Enquanto o robô fala, mas olha, a gente está matando, mas é para diminuir a criminalidade. É assim, essas vidas são para pouparem várias outras. É um discurso muito extremista.
Não, Diego. E, cara, é umas coisas que você vai lendo dessas partes que, mano, você vai falando, velho, tá muito errado isso. Aí, bom, acho que já tem aí o tilt, né? Porque o tilt é a primeira vez que a gente é apresentado. O robô chega em casa, tem um tilt, e aí a próxima cena é o robô todo ensanguentado na porta, e aí a polícia passa e fala assim, ah não, tá tudo bem. Aí você fala, cara, alguma coisa não tá certa aqui.
É, aquele lance, né, de quem tá julgando o criminoso é igual ao criminoso, então não vai condenar, né?
Cara, nunca, né? E aí, assim, não contentes em, né, todo nosso desenrolar aí, ó. Bom, a gente tem que falar quem são os protagonistas, que a gente acabou nem falando, né, Diego? Que assim, a gente vai acompanhar uma família de perto, que são os Walters, né?
Isso.
Que é constituída do pai, da esposa e de dois filhos. E do nosso robô navalho-droide, né?
Eu anotei navalhoide.
Navalhoide. Não, você tá certo.
Eu não sei. Eu posso conferir aqui.
É navaloide. Acabei de conferir aqui. Como o Diego falou que ele chega em casa, ele trabalha o dia inteiro, ele chega em casa, ele vai pra garagem. E a família, assim, a gente tem aquelas visões, né? A esposa e os dois filhos preocupados. E o marido simplesmente na posição de, ah, deixa isso tudo pra lá. Ele cuida da gente. Ele nos dá comida.
Pois é. O marido, né, o pai da família, ele é visivelmente a pessoa que apoia, digamos assim, né, todo esse regime dos robôs. Ele acha que os robôs estão sempre certos e tem que chegar matando, tem que chegar atirando, e os robôs têm que andar armado mesmo, porque é assim que o mundo é.
Ele é o conformado,
totalmente,
né,
totalmente conformado.
Ele é totalmente aquele cara que, assim, se não for assim vai ser pior.
Uhum.
Então, mano, vamos continuar, né?
É, assim, eu não sei se a gente deixou claro, mas essa história é uma sátira sci-fi. Então tem muita coisa de humor aqui, mas não é aquele humor escrachado, sabe?
Cara, não é,
velho. É um humor sutil que quando você começa a perceber assim, você fala, caramba, cara, às vezes até incomoda, né?
É aquele humor ácido, né, Diego?
Pois é.
É um humor extremamente ácido, cara. Ácido e crítico, né? E, bom, eu acho que uma das partes também que dão aquele clique, né, de cara, mais um clique, né? Não sei se você também sentiu isso, né, Diego? Que é quando a gente vai participar da primeira... o primeiro boom, né? Que é quando o robô que cuida do clima simplesmente não dá ar para os humanos.
É, numa cidade bolha, né? Na cidade de Orlando.
É.
Ele simplesmente, né, deixa sem funcionar.
E aí, o que acontece? Óbvio, ele vai para julgamento.
Não, ele mata 200 mil pessoas, né? Só isso.
Não, só coisa boba, né? O julgamento de uma maneira extremamente... como que chama? Sintética, né? Ele coloca lá o pendrivezinho das informações e se ele se declara culpado ou inocente. E em 3 segundos a máquina fala inocente. Não, e cara, e quando ele fala, né? Acho que é nesse julgamento que fala: ah, mas ele matou 200 mil. Mas seres humanos têm uma vida tão curta mesmo. Ele só adiantou.
Assim, pela visão dos robôs, nós, seres humanos, somos extremamente preguiçosos. Não queremos saber de trabalho, não somos produtivos quanto eles. Então, para eles, assim, é meio que um peso, sabe? Sair para trabalhar e ganhar dinheiro para sustentar esses vagabundos aqui dentro.
Pois é.
A gente tava falando sobre a sátira aqui, Felipe. O próprio título, né, da HQ, ela já vem dessa acidez. Porque nem todo robô, ele... partiu, né, de um ocorrido que aconteceu no Twitter, que foi o Nem Todo Homem, que foi uma resposta inútil àquele movimento importante do Me Too, né? Que as mulheres estavam denunciando homens.
Inútil não é a palavra certa, bicho.
É.
Assim, é um movimento covarde e, assim, posso dizer, foi totalmente uma deturpada do que era o Me Too. Tipo assim, era um negócio que, cara... simplesmente ficar quieto era melhor.
O próprio autor, né, o Mark Russell, no final do quadrinho aqui, tem uma mini entrevista e ele fala, né, é muito absurdo essa questão, né, de ter um movimento ali, nem todo homem respondendo aos casos que as mulheres falavam que estavam sendo abusadas, né. E aí ele falava assim, que é a mesma coisa que você fala assim, quem reage a um carro roubado dizendo que não é todo mundo que rouba um carro? Cara, o problema não é esse, o problema é que roubaram um carro, né?
Não, a análise dele não podia ser mais fria e certeira, né, cara? Porque, tipo, é um negócio muito, muito baixo, né, Diego?
Exato.
E assim, agora, né, como o Diego já comentou aí, né, esse HQ, ele quer mostrar isso pra gente, né? Porque, tipo assim, o que é o robô nessa sociedade do que um marido opressor?
É, ele passa muito pela masculinidade tóxica, né? É a questão da figura do homem que sai pra trabalhar, volta com dinheiro e acha que, assim, tá fazendo um ato heróico, sabe? Sustentando todas aquelas pessoas dentro de casa. E aí sempre olha de cima pra baixo, né?
Não, e assim, né? Por exemplo, além desse medo... que a família já tá, a gente vê a alta cúpula que ainda é humano, né? Ou dá a entender que seja humano, né? Que é a alta cúpula, ela simplesmente descobriu como ganhar mais dinheiro. Não, primeiro antes de colocar o robô novo, já sei como a gente vai evitar tudo. Vamos colocar nomes amáveis nos robôs?
Ah, isso foi muito legal, né?
Cara, eu acho que só isso vai resolver.
E a questão que tem uma resposta, né, Felipe? Porque eles começam a pensar nessa interface amiga, uma interface mais amigável para o ser humano tentar estreitar esse laço com o robô dentro de casa. E aí surge uns robôs falando de interface inimiga. Não, nós não somos robôs para ter nome bonitinho.
Não, cara, isso daí foi muito... como que é o fofoloide?
É. Assim, na verdade, essa HQ, ela tem várias camadas, né? Tem aqui a parte da masculinidade tóxica, que parte a ideia inicial da história. Mas, se você olhar por um outro contexto, ele fala muito sobre essa estrutura do nosso sistema econômico mesmo, como funciona. Porque a HQ, ao longo da história, a gente está vendo aqui, humanos que foram substituídos por robôs porque já não eram tão produtíveis. E aí vai chegar uma hora que vai encontrar um problema entre esses robôs mais grosseiros com os seres humanos. Então o que é feito? Vamos substituir então esses robôs grosseiros, feiosos, por robôs que se pareçam com humanos. Então é aquele negócio de estar sempre atualizando e a necessidade de estar sempre encontrando um fim, né? Um fim assim, ó, você já não é mais produtivo, precisamos de uma coisa nova, precisamos de uma novidade. e sempre alimentando esse círculo vicioso, né?
Nossa, cara, coisa linda, coisa linda. É coisa linda, assim, eu digo o jeito que ele tá fazendo a crítica, né?
Exato, exato. Porque a gente vê aqui muitos movimentos, né, se levantando, tanto muitos humanos indignados com a situação, né, porque eles não sabem quando que o robô dentro de casa deles pode dar o famoso tilt, que chega lá a matar todo mundo. Eles também têm medo de sair da cidade bolha, porque fora da cidade bolha existem alguns humanos ali, resistências, que eles se organizaram em milícias. Então, se eles encontram outros humanos, eles vão roubar, vão fazer maldade também, né? O que traz a grande questão do quadrinho, que é os robôs acreditam que eles estão protegendo a humanidade do próprio mundo que eles criaram, que é esse mundo árido, destruído, e que se não fosse a chegada dos robôs, tudo já teria acabado, né? É como se a humanidade tivesse que agradecer ainda por viver sob opressão, né?
É muito triste isso, sabe, Diego? Porque, assim, é muito fácil quando a gente vê robôs e fala, ah, não, mas é porque robôs não pensam, né? E robôs têm tilt. Cara, e quantas famílias não acontece isso do dia pra noite aqui, né? Hoje.
Ah, sim. É, como você falou, se a gente traz a imagem do robô pro pai, né? O pai ali dentro da casa, que acaba até corrigindo a própria família, né, por esse senso de superioridade, a gente acaba aproximando a imagem do robô, que, como você falou, é tão longe, tão distante da nossa realidade, pro que acontece hoje.
E aí a gente também é apresentado ao lado do robô, né, que é muito engraçado ele no trabalho, né. Ah, eu acho que a minha família não gosta de mim. Ah, cara, é muito engraçado ele conversando com outro robô. Ele, ah, você não precisa da sua família, né, você é melhor que eles. Você pode matá-los. E a gente é apresentado ao... Como que era? Humanoides?
Tinha um nome, né? Mandroides.
Então, né? Os mandroides, porque assim... Não, realmente não é a agressividade dos robôs que tá complicando a humanidade. É simplesmente eles não terem uma cara fofinha. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer androides que parecem humanos. Isso é muito o governo que quer tapar só com a peneira, né, velho?
Pois é, porque continuam robôs, né?
E é assim, continuam robôs, continuam insensíveis e cara, é incrível como, mano, só piora, sabe? É um negócio que você vê, tipo assim, você fala, por favor, me tira daqui, porque isso daqui tá horrível.
Até porque, né, esse princípio do mandroid aí, que é a versão android, né, dos robôs, é que todos os corpos são iguais, mas você, quando compra um, você pode personalizar o rosto. Ou seja, você pode fazer um android com o rosto de qualquer pessoa, o que gera diversas situações engraçadas aqui, né?
O vizinho que cria o robô com a cara da esposa do outro, velho.
Até a própria avó, né, Felipe, aparece aí. Porque a avó dos Walter, ela ficou fora da cidade bolha. Ela falou, não vou viver numa cidade governada por robôs. Então acredita-se que ela morreu. E agora, com a chegada desses androides, onde você pode escolher o rosto, o pai, o Walter aí, decide comprar uma androide com a cara da vovó.
E aí, quando chega a vovó, né? Aí, ó, os filhos ficam maravilhados de verem a vovó novamente. Simplesmente, ela começa a falar um anúncio. E aí, o pai fala assim, ah, é que eu não consegui comprar a versão sem anúncios.
Muito boa, né? Tipo, no meio da conversa, do nada, começa uma propaganda.
Não, demais, cara, demais. YouTube tá aí pra isso, né?
É tipo isso. É, cara, esse quadrinho é repleto de momentos engraçados, mas também de momentos que incomoda. E quando tá incomodando é porque tá falando algo que você se identifica ou que você identifica no seu redor, né?
Sim.
É um texto bem inteligente. Confesso que às vezes, né, pode parecer que ele tá explicando um pouco demais. Não sei se pra garantir que todo mundo esteja alinhado, entendendo o que ele quer dizer. Mas como um todo, cara, eu adorei, cara, eu adorei.
Ah, eu acho que também a gente pode... Acho que vale a pena, só antes da gente concluir, mas a gente falar do terceiro ato dessa história, né? Que acho que o terceiro ato é quando os mandroids, né? Eles entram, eles vão ser produzidos em larga escala. Os robôs antigos, né? Os chefes falam na cara larga, né? Agora vocês são obsoletos, saiam daqui. E aí acontece a segunda obsolescência, né? Porque se já ocorreu a obsolescência dos humanos, agora a gente tá tendo as obsolescências daquela primeira versão de robô. E aí os robôs passam pelo, poderíamos dizer assim, luto e indignação dessa nova população, tomando conta de tudo, né? Isso gera uma guerra civil quase, né? E aí nesse meio, entre guerra civil entre os androides e os robôs, também tem humanos. Nossa, eu vou falar que essa parte, Diego, eu senti a confusão, tipo, explícita no traço do Deodato, gente. Nossa, demais,
é,
demais.
Não, os desenhos é uma coisa assim, à parte, né? Você realmente se sente ali em diversos momentos. E ele retrata muito bem, porque assim, às vezes o texto, ele pode ter uma piada muito boa, mas o desenho, ele é tão sério que ele dá uma amenizada. O próprio Deodato fala que o desenho dele colocou a história com o pé no chão. Ao invés de virar uma galhofa, ele deixa com o pé no chão.
Mas é mesmo. Eu acho que até, né, Diego, eu não sei se você sentiu isso, mas até aquele nosso programa que a gente fez sobre a era metalzoica, né? Esse daqui seria uma atualização dele, né? Assim.
Pô, é verdade.
É muito interessante, né? Porque é um quadrinho novo que pega um outro momento da sociedade. E é um momento contemporâneo que a gente passa. E ele, cara, e ele também, novamente, ele mostra as críticas, né, cara? Eu acho que isso é um negócio muito bacana, cara.
É uma característica bem forte, né, Felipe, do sci-fi. Pega um recorte do futuro e joga uma luz em algo do presente, né?
Nossa, sim,
é,
cara.
É, quase isso. É, mas assim, e o final, Felipe? Porque assim, eu vejo uma porta aqui, hein? Se eles quiserem continuar a história, dá pra continuar. Porém, tá fechado.
Eu não gostaria que continuasse, Diego. Sinceramente, eu acho que do jeito que acabou, acabou legal. Eu tenho medo, tipo, de embarrigar demais, eles ficarem mexendo mais e mais.
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, realmente dá pra sair, né? E você quer falar sobre o final ou é melhor a gente deixar quieto?
Ah, vou deixar quieto até porque é uma HQ nova, né? A gente já abriu, assim, bastante coisa. Mas como é uma HQ nova, acho que vale a pena o galera ir atrás, porque é uma leitura que vale a pena. Não é só, ah, é um quadrinho bom. Não, vale a pena, vai atrás.
Perfeito.
Saiu agora, sei lá. Ainda tá meio caro.
É verdade. Tá caro o entretenimento, mas esse vale e muito, cara. Vale muito.
É isso aí, cara. Uma edição bonitona da Comic Zone. Eu vi a edição da AWA, que é a editora, né? Uma editora nova que saiu lá fora.
Uhum.
Cara, capinha mole e tal.
Ah, simplória zona,
né? É, exato. Eu vi até o vídeo do Thiago, da Comic Zone, falando. Cara, virada de página, tá tudo ao contrário. Capítulo começando à esquerda, sabe? Tá tudo bagunçado.
Nossa,
então,
velho.
Então, a nossa edição da Comic Zone é um negócio, assim, primoroso. Cochê bom pra caramba, capa dura. Então, tá valendo a pena aí o investimento.
Ah, que da hora. E, cara, é aquele carinho todo especial,
é,
né?
É isso aí. E a tradução faz muito sentido aqui, cara. Muito sentido. Porque esses robôs fazem muito trocadilho.
Fazem, meu.
Imagina pra traduzir tudo isso, né?
Nossa, cara, não. Não é um texto fácil de traduzir, não. E novamente, como sempre a gente recomenda, por favor, eu sei que o pessoal gosta do programa, mas vão atrás de ler, porque vale muito a pena, viu?
É isso aí. Nada substitui a leitura, né? Bom, então é isso. Se vocês curtiram aqui o programa, se vocês já leram a obra aí, mande seu feedback aí pra gente. Queremos saber, né? Quais os rumos que nós estamos seguindo? Estamos indo no caminho certo? Se quer trazer mais alguma coisa aqui, quer mandar sugestão de histórias também, é muito simples. Pode mandar uma mensagem lá no contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, no @podcasthaqueiros. E não deixe de conferir a nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay e no Catarse. Acesse lá, veja as recompensas, tenho certeza que vai ter alguma coisa que vai te agradar e te atrair a entrar no grupo de padrinhos mais apaixonados pelos quadrinhos aí. Beleza? Felipe, nos vemos na próxima semana?
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou!